Sejam bem-vindos a mais uma edição Herte Desportivo. Estamos de volta para aquela que é a última edição deste mês de fevereiro. Como habitualmente, vamos ter em análise todo o desporto, todos os destaques associados às práticas desportivas, clubes e atletas do distrito de Santarém. Como habitualmente, e hoje não vamos fugir a essa regra, começamos pelo hóquei em patins, onde o Sporting de Tomar fez pela vida diante do Benfica em jogo a contar para a 19ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões perderam por 1-3, é verdade, mas conseguiram impor momentos de supremacia, jogando sempre de olhos nos olhos com um adversário poderoso. Pedro Martins adiantou os tomarenses no marcador e só o gênio de Carlos Nicolia desequilibrou a balança para o lado dos lisboetas, que venceram por 1-3. O Sporting de Tomar está agora no 7º lugar, com os objetivos de ficar nos 8 primeiros praticamente intocáveis. Vamos aos resultados. 19ª jornada. São Joanense 5, Sporting Marinhense 4, Turquel 4, Passo de Arcos 4, Futebol Clube do Porto 6, Parede 0. Registo ainda para o Sporting de Tomar 1, Benfica 3, Oliveirense 3, Juventude Viana 4, grande surpresa da jornada, Hóquei Clube de Braga 2, Valongo 3 e também o surpreendente Barcelos 6, Sporting 0. Na frente, Porto tem 49 pontos, segundo Barcelos com 45, terceiro Sporting com 41, quarto Benfica tem 40, quinto Oliveirense 38, sexto Valongo com 33, sétimo Sporting de Tomar com 30, oitavo Hóquei Clube de Braga 23 pontos, nono Paço de Arcos com 21, décimo Juventude Viana com 14, décimos primeiros São Joanense e Paredes têm 13, décimo terceiro Sporting Marinhense com 11 pontos, décimo quarto Turquel com 8 pontos conquistados. A Hertz fez o relato do Sporting de Tomar-se Benfica com Rui Bugalhão e ainda comentários de Filipe Almeida e Lucas Honório, atletas do emblema Nabantino, que ficaram de fora por lesão no primeiro caso e por estar cedido pelo Benfica no segundo. Vamos então à análise no final desta partida.
Grande jogo de hóquei patins. O Benfica conseguiu os 3 pontos, uma vitória por 3 bolas a 1. O Sporting de Tomar conseguiu sempre discutir o resultado, mas como tu frisaste também, nos momentos em que é mais importante a cabeça e a frieza, esteve lá Carlos Nicolia.
É verdade, o Benfica sai daqui com os 3 pontos, o Sporting de Tomar tem que sair daqui orgulhoso do que apresenta hoje para os adeptos de Tomar e para os adeptos do hóquei. Fizemos um grande jogo, o resultado caiu para o lado do Benfica, foi aquele momento crucial em que nós não conseguimos fazer o 2 igual, e o Benfica faz o 3-1 e, como se costuma dizer, matou o jogo nesse momento, mas acho que temos de estar orgulhosos do jogo que fizemos, temos de continuar a trabalhar para continuarmos a manter este grande nível de hóquei que estamos a apresentar este ano novamente e continuar com o trabalho que temos feito e obter mais uma boa classificação este ano.
Lucas Honório, 3-1, hoje coração dividido, o Benfica conseguiu os 3 pontos no Municipal de Tomar.
Sim, foi um grande jogo, a vitória acabou por cair para o lado do Benfica, um jogo muito bem disputado, e agora é continuar a trabalhar como temos trabalhado, e já um bom campeonato também ao Benfica, e é isso.
Olha, uma pergunta para os dois. Não é fácil para um treinador apenas poder trocar 2 jogadores no banco perante um plantel como o do Benfica?
Hoje realmente o Sporting Tomar tinha o plantel um bocadinho reduzido, mas tínhamos mais 2 jogadores no banco, neste caso o Cortês e o Beirante. O Beirante, um jogador das camadas jovens do Tomar, com muito valor, mas claro que não era fácil para nenhum deles entrar num jogo contra o Benfica, que é um dos grandes candidatos ao título. O Cortês a fazer hoje a sua estreia como sénior logo contra o Benfica, e compreendo neste caso o treinador Nuno Lopes em não os ter posto lá para dentro, porque a probabilidade de eles poderem cometer muitos erros era muito grande, e optou por protegê-los a eles e protegê-los à equipa. É bom para eles, para o Beirante e para o Cortês, que têm trabalhado com os sénios, estarem presentes nestes jogos e sentirem o que é jogar contra o Benfica e contra os grandes clubes.
Filipe Almeida, cá fora é um bate-bate de coração completamente diferente.
Sim, cá fora a emoção acho que ainda é maior do que lá dentro. Estamos aqui sempre com a perna a bater. Lá dentro nós estamos no jogo, estamos focados no jogo, estamos concentrados no que estamos a fazer. Claro que temos muita emoção, mas como estamos a jogar, a concentração vai toda para as decisões que temos que tomar. Aqui fora não podemos tomar decisões nenhumas, e isso logicamente nos cria alguma ansiedade e algum nervosismo, a ver se fica cá fora o menos tempo possível para deixar de ter este bate-bate coração fora de jogo.
Ok, Lucas Honório, rapidamente também, porque ele está mais confortável com o stick na mão do que aos microfones, obviamente que isso é normal, e ele foi também lá abaixo para cumprimentar aqueles que estão do outro lado de vermelho, o Benfica, que é também o clube com que Lucas Honório tem o seu contrato firmado. Para já, grande jogo de hóquei patins, uma moldura humana enorme, a melhor pós-Covid, é realmente de fazer esta nota de reportagem. O público veio aqui para assistir um grande jogo de hóquei patins, duas grandes equipas, e claro, a equipa do Benfica vem aqui num bom momento, depois de na primeira volta ter sofrido uma derrota por 5-3, vem aqui, entre aspas, para a desforra, bater a equipa do Sporting Clube de Tomar por 3-1.
Aqui a análise, este Sporting de Tomar 1, Benfica 3. Na reportagem, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, falou de um grande jogo e de um grande espetáculo, lamentando, foi ainda assim, algumas situações em que a equipa falhou onde não devia ter falhado.
Lógico que foi um grande jogo, foi um grande espetáculo. Jogámos com 6 jogadores orgulhosamente, batemos-nos aqui com vontade, mas há coisas e há pormenores em que nós falhámos, que não devíamos ter falhado. Pá. E eu recordo só os 3 golos do Benfica. O primeiro golo é um desvio, a bola é um ressalto do Ivo, o segundo golo, o Guilherme perde a bola, tem a bola controlada, perde a bola atrás da baliza, e o terceiro golo é um 4-3 que acaba por dar um remate nas pernas e faz o Benfica, faz o terceiro golo. Não é culpa de ninguém, não é individual, não está em causa o jogador, está em causa a forma como aconteceu. Não são golos normais que a gente sofra, nem são golos que a gente já tivesse sofrido. Os golos, para sofrermos golos hoje, o Benfica tinha que fazer, porque tem mais que jogadores e mais que jogo para fazer isso, tinha que fazer golos, neste caso, sem, neste caso, por mérito próprio. Claro que a finalização é mérito do Benfica. Agora, nós não tínhamos que oferecer o jogo da forma que oferecemos. E depois, dizer que o Pedro Henrique fez uma grande exibição. É, eu acho que sim. Fez defesas muito importantes, mas nunca foi, não foi remate de qualidade. Foi muitas vezes até previsível o remate. E depois nós tínhamos que nos ouvir um bocadinho mais uns aos outros, e a uma determinada altura do jogo, o jogo virou um bocadinho para o lado do egoísmo. Atenção no bom sentido da palavra, que é os jogadores quererem decidir de forma individual porque querem ganhar, porque querem marcar, porque querem meter a equipa bem. Mas nem sempre a decisão individual é a decisão que a equipa precisa. E eu estou aqui um bocadinho no agridoce, porque a equipa não respondeu com... Não fomos cínicos nos momentos que tínhamos que ser e não ouvimos uns aos outros. O treinador, o colega de equipa, e isso aqui, pronto, vale o que vale.
Faltou mais rotação também hoje?
Não. Sinceramente, se tivesse mais opções, se tivesse o Filipe e o Lucas, se calhar tinha feito mais qualquer coisa. Agora, acho que é, e não quero demasiado, não quero ser crítico à equipa, porque é altamente injusto eu ser crítico aos jogadores. Os jogadores foram briosos, lutadores, trabalharam. Só que para ganhar este jogo de hoje era preciso um bocadinho mais de qualidade ou de decisão melhor. Não o tivemos. Agora, nunca na vida criticar a equipa. A equipa foi, lutou, trabalhou, deu muito que fazer ao Benfica. Conseguimos subir as linhas nos momentos certos. Agora isto vive de golos, e um golo ao Benfica não dá. E 3 ofertas ao Benfica.
Olha, Nuno, um Benfica também diferente, mérito hoje, um jogo, sobretudo no momento defensivo, bastante diferente daquilo que vimos na primeira volta.
Sim, mas o Benfica na primeira volta, lá está, tinha que jogar em casa, tinha que jogar ao ataque, né? O Benfica hoje veio aqui, defendeu melhor. Sim, acho que o Pedro Henrique
teve alguns furos acima. Agora, dizer que há mérito sempre, até porque o Benfica, o clube Benfica precisava, conseguiu, que era virar a segunda parte, a ganhar 2-1. O Benfica faz o 2-1 muito cedo e está à frente do jogo. A partir daí controla o jogo de uma forma diferente, tal e qual. Agora, dizer que, claro, o Benfica ganhou desde o jogo que perdeu connosco, nunca mais perdeu. E o Benfica, acho que não vale a pena estarmos a dizer, tivemos aqui campeões do mundo, da Europa,
o melhor que há na Argentina, Espanha e Portugal. E quarta-feira temos o Oliveirense, é mudar o chip, temos Taça de Portugal. O Oliveirense que hoje baqueou frente à Juventude de Viana.
Sim, não era minimamente previsível isso, né? Mas pronto, é a luta dos aflitos, é a luta das equipas que querem fazer pontos.
E o Viana, fuga para a frente, não?
E o Viana foi exatamente fazer isso, tanto se calhar onde não se esperava. Agora, é lógico que é outro campeonato, não vou minimamente valorizar esse resultado, como não valorizo o meu daqui. Quarta-feira é um jogo diferente, completamente, é um jogo de taça, alguém vai ter que seguir em frente, nós queremos seguir, o Oliveirense também quer, vamos nos bater aqui como tem que ser. Logicamente que já temos mais uma opção, que é o Lucas, e vamos tentar recuperar para já a equipa, recuperar os jogadores do ponto de vista físico, que é aquilo que eles estão a fazer, do ponto de vista mental, eles têm que estar fortes, têm que estar orgulhosos daquilo que fizeram e têm que se apresentar aqui da mesma forma para aquilo, porque o momento da época não vai melhorar, os jogos não vão reduzir a intensidade, não vai reduzir o empenho que temos de ter no jogo, portanto isto vai ser até ao fim, vão ser jogos sempre de intensidade máxima, em que quem joga para ganhar quer sempre ganhar, e isso é uma coisa que nós temos vindo a cimentar. E eu, a minha chatice de hoje interior é que tínhamos que ser mais fortes neste momento, porque acho que já temos jogos e minutos suficientes na pista para termos outro comportamento e não o tivemos. Mas isso são coisas internas.
Nuno, também já tinhas saudades de um pavilhão como hoje?
Sem dúvida nenhuma, acho que é o Covid, foi o Covid, não há dúvida nenhuma. Pena não haver Covid na Rússia e na Ucrânia, penso que o Covid lá não há Covid, para andarem a fazer aquilo que andam a fazer. De qualquer maneira, é caso para pensar e é caso para dizer de facto que o Covid tirou muita gente do pavilhão. Hoje tivemos o pavilhão cheio, e acredito que tenha sido o Benfica. O que é que eu quero? Quarta-feira igual, que é para a gente perceber que quem esteve no pavilhão foi o Tomar, e é o Tomar que tem que estar no pavilhão, não são os outros. Mas temos que saber receber os outros, tal e qual como o incidente inicial é completamente desnecessário. Aqui quem manda é o Sporting Tomar e a Polícia Tomar, mais ninguém.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, de treinador para treinador. Agora Nuno Rezende, do Benfica, que recordou o jogo da primeira volta, onde os Leões venceram na Luz, referindo que naquela altura a sua equipa não era uma equipa.
Sim, ali não éramos uma equipa, ali não éramos, não tínhamos nada, estávamos a falhar em muitas coisas, e sem dúvida aquele jogo nós repartimos com análises muito profundas e sérias para aquilo que nós queríamos da época. Aquele jogo foi difícil, o Tomar teve muito mérito, ganhou e justamente, mas mexeu muito connosco e nós percebemos que outras atitudes tínhamos de ter e outras tomadas de decisão. Daí foi sempre a subir. Pois, e aquilo que se passa aqui em Tomar é muita qualidade do Tomar, é muita qualidade da parte do Nuno Lopes e dos seus jogadores, uma equipa intensa. Só o Benfica assim hoje podia dar aqui os 3 pontos. Não era importante ganhar para muitos ou ganhar para poucos, era importante ganhar, mas acima de tudo senti que a maior parte do jogo estava controlado. Perdemos o controle quando sofremos o golo, numa perda de bola desnecessária, e ali tivemos 3, 4 minutos que podíamos ter sofrido bastante. Mas eu acho que no resto da partida conseguimos ter um excelente controle. Defensivamente sabíamos que íamos trabalhar muito, principalmente na primeira linha pela meia distância, controlar as transições defensivas e depois encontrarmos equilíbrio ofensivamente. A pista é difícil. Especialmente nós temos que ter aqui alguns minutos para nos situarmos e percebermos como é que nos podemos movimentar para tirar proveito e também ver também a estratégia do adversário. A partir daí acho que conseguimos ter ascendência. Marcamos, passamos para a frente, soubemos sofrer, soubemos passar para 2 golos. Mais uma vez o Pedro, fantástico quando nos teve que segurar, e uma grande prestação numa pista extremamente difícil. São 3 pontos muito importantes para esta recuperação. Hoje afastamos o 5º, com a vitória do Balongo também afastamos o 5º e o 6º, o 6º e o 7º. Vamos ver se conseguimos subir na classificação, ir ao 4º, vamos ver com calma. mas acho que os jogadores estão de parabéns.
O Benfica está num bom momento, Nuno, e sobretudo nós que temos observado e temos acompanhado sempre todos os jogos, a tua equipa está muito melhor em termos defensivos. O momento defensivo é completamente diferente e é aí também que tu começas a recuperação com o teu Benfica.
Não, quem não defender bem no campeonato português está tramado, tem que pensar que é só o ataque aí, não. Nós estávamos muito mais encravados no ataque, há muito mais empatia, há muito mais química, há muito mais duplas e triplas que estão a funcionar muito bem. Temos essas soluções, mas tínhamos que defender com os 10. Tínhamos que estar ali, saber quando é que analisar e saber quando é que tínhamos que fazer as trocas, quando é que tínhamos que falar com as bolas, quando é que tínhamos que cobrir, e o trabalho foi feito. Resta dizer, e disse aos jogadores na palestra final, que normalmente, contra uma equipa com tantas soluções como a tomar, ter um dia para preparar o jogo, o dia de sexta-feira, que de quinta foi de recuperação, não usei trabalho de tático, só era possível com o crescimento que nós tivemos. E com treino defensivo, de movimentação, e com aquilo que nós falamos hoje, os jogadores terão uma resposta fantástica. Estão de parabéns, estão muito felizes.
Uma equipa que sabe muito bem gerir os momentos do jogo e, claro, pragmática com os momentos importantes como os de Carlos Nicolia, naqueles momentos importantes, lá está, e é quem faz a diferença.
Sim, se calhar, porque é que admirasse que ele no jogo com o Alonso desgaste 13 minutos. Ele joga 13 minutos, a equipa estava 4-0, outros jogadores tiveram possibilidade, inclusive o Zé Miranda, e eu sabia que ele ia ser muito importante nesta pista. Provou, ainda bem, às vezes tomamos decisões que podem não ser as corretas, e ele também, que é um excelente profissional, também estava tranquilíssimo, sabia que era importante hoje, e hoje deu uma resposta e ajudou extremamente a equipa, dentro daquilo que é o coletivo, defendeu extremamente, e é isso, quando temos um jogador como o Nicolai a defender e a ajudar, acho que podemos começar a estar tranquilos.
Já é o Benfica do Nuno.
Já tem muito daquilo que eu acho que posso ajudar a equipa, mas tem muito de Benfica. E o Nuno vem não para ser um Benfica do Nuno, não. O Nuno está a perceber e a cada semana percebe ainda melhor aquilo que são os princípios, aquilo que é o Benfica, e acima de tudo é um Benfica à Benfica. Isso é que é importante. O Nuno só está aqui para ajudar como os jogadores e como a direção. Não vai ser nunca um Benfica a Nuno Rezende, porque o Nuno Rezende também teve que se adaptar ao Benfica. Isso é que é importante aos jogadores. Estamos a encontrar um equilíbrio para que seja, e isso é o mais importante. E hoje põe o Benfica à Benfica.
Jogar sobre vitórias é sempre muito importante, Nuno. Agora, obviamente, que esperas pelos playoffs, mas olhando para o futuro próximo, que Benfica vamos ter até ao final do campeonato?
Ah, falta muita coisa. Isto pode mudar repentinamente. Nós não temos margem de erro e não temos nenhuma possibilidade de em cada jogo dar o máximo. Isto tem que ser uma consequência e não uma causa. Aquilo que acontecer terá que ser fruto do trabalho, terá que ser fruto da nossa qualidade, é o que está a acontecer. Se começarmos a pensar muito à distância, vamos pensar na causa e vamos não focar naquilo que tem que ser a tarefa, os objetivos. E acho que a equipa já percebeu isso e é o caminho. Não há volta.
Uma palavra rapidamente, Nuno, sobre o Sporting de Tomar.
É excelente. É um excelente trabalho. O Nuno está a fazer um trabalho fantástico desde que o Nuno e a direção e a cidade de Tomar estão de parabéns, estão no caminho certo. Desejo-lhe a maior sorte, felicidades do mundo, é um excelente adversário, é um amigo. Na equipa de Tomar tem alguns jogadores com quem eu já joguei e trabalhei. Acho que...
Vens do Triacino, que é adversário também do Sporting de Tomar. O Sporting de Tomar que conseguiu um empate. Vou aproveitar rapidamente que tens muita experiência de hockey patins italiano. Quais as hipóteses do Sporting de Tomar perante o Loda e também o Triacino?
Acho que posso me enganar, mas quero tomar que ainda tenho que confirmar a presença na Final Four. E se eu conseguir, é um sério candidato a vencer, como o Valongo, evidentemente. Mas ainda tem dois. Tem primeiro o Loda aqui em casa, que é uma equipa que está extremamente bem trabalhada, está a fazer um excelente trabalho o Gigi. O Trício depende só deles, no sentido que se ganhar o jogo em casa com os franceses. Mas, evidentemente, são duas equipas que eu trabalhei, são duas equipas onde, principalmente o Loda, onde fui bastante feliz e foram 4 anos fantásticos, o Trícino, gente maravilhosa e que foi interrompido o trabalho que era para ser continuado e seguramente eu acho que com possibilidade obtemos resultados, mas tenho também o meu lado português e gosto muito do Nuno, somos muito amigos e admiro o trabalho dele. Acho que vou torcer um bocadinho pela nossa nação e pelo Tomar.
Técnico do Benfica aqui em declarações à Hertz. Também do Benfica, Carlos Nicolia, que foi decisivo aqui da vitória dos Lisboetas, autor de 2 golos, disse que este triunfo foi muito importante para a sua equipa.
Sim, foi um jogo muito importante para nós, sabíamos que ia ser muito difícil. Também pensamos esta semana o jogo que perdemos em casa com o Tomar, mas o Tomar é uma grande equipa, que puede ganar en cualquier pabellón. Teníamos que estar concentrados y sorte que levamos para casa a tres puntos.
Carlos Nicolia hoje, e falei há pouco com o técnico Nuno Rezende, o Carlos Nicolia nos momentos importantes resolve. Um a meias com o capitão Ivo, depois dois golos, a frieza, a cabeça fria e também o pragmatismo de um craque do hockey patins a fazer a diferença nesta partida.
Sim, claro, eu sempre gostei dos jogos importantes. Muitas vezes ou se esquece ou se tem pouca memória, mas eu continuo a trabalhar, continuo a esperar meu momento. Eu gosto dos jogos importantes, vou estar sempre no jogo importante. Obviamente é jogo que uno não consegue, uno é humano, pode errar, mas uno não me esqueci de jogar a hockey, como muita gente diz, sobretudo de meu clube, e por isso eu continuo a trabalhar, por mim, por a minha família, que é a que acredita, que é o mais importante.
Carlos, até onde queres levar o teu Benfica este ano?
Eu quero sair campeão. A mim o que me interessa é sair campeão, poder fechar uma etapa da melhor maneira e poder continuar a minha carreira em clubes grandes, que é o que me interessa.
Carlos Nicolia, decisivo neste Sporting de Tomar Benfica. Vamos agora à análise de Paulo Beirante, comentador da ERT, para o hockey em patins.
O Sporting Tomar acabou por não conseguir pontuar aqui na recepção à equipa do Benfica. O Benfica que vem de uma cena de vitórias desde a derrota contra o Sporting Tomar na sua casa. Portanto, um jogo que se antevia difícil. Ainda por cima com o Sporting Tomar com duas baixas. Lucas Honório, que está cedido pelo Benfica, que face ao contrato, não pode jogar contra a sua equipa. E também com o Filipe Almeida, que, como se sabe, foi uma operação que o levou, digamos assim, a ser uma baixa importante na equipa de Nuno Lopes. A equipa do Sporting Tomar entrou muito bem, conseguiu adiantar-se no marcador, mas depois não conseguiu assistir. Depois também o ímpeto atacante da equipa do Benfica e a equipa do Nuno Lopes acaba por perder por 3-1. Nada inglório para a equipa tomarense, mas sim mais uma caminhada para aquilo que o Sporting Tomar está e vem, digamos assim, bem encaminhado para os play-offs. Portanto, um jogo que se antevia difícil, mas nada que perturbe, digamos assim, a época do Sporting Tomar e também aquilo que Nuno Lopes perspectivava para este jogo. Sabia-se que era um jogo que não era, digamos assim, do campeonato do Sporting Tomar, mas sabia-se que o Sporting Tomar consegue já bater com todos os opositores e que podia, digamos assim, também tirar aqui alguma surpresa. Penso que também a ausência de Filipe Almeida fez com que o Nuno Lopes não tivesse tantas alternativas para poder, digamos assim, gerir melhor o seu plantel e daí poder causar mais algum transtorno na equipa do Benfica. Depois, destaque para a vitória do Juventude Viana na Oliveirense por 4-3, a Oliveirense sempre candidata e que agora perdeu frente a uma equipa que não se esperaria de todo que fosse vencer em casa da Oliveirense por 4-3. E depois também aqui destaque para a vitória da São Joanense, que com esta vitória já saiu da zona de promoção ante a equipa do Marguense por 5-4. Aqui o reforço de inverno, Hugo Santos, ex-futebol do Porto, com 3 golos, a tirar a equipa da São Joanense da despromoção e dar, digamos assim, um grande balão de oxigênio a esta equipa que vinha de uma senda de derrotas consecutivas de há muito tempo. Negativo, a parte da equipa do Turquiel não conseguir vencer a equipa do Paço de Arcos, um empate a 4 golos, que coloca a equipa do Turquiel em último lugar, apenas com 8 pontos, e já há 5 pontos da primeira equipa acima da linha d'água. Portanto, a equipa do Turquiel em maus lençóis. Ontem se perdia-se um jogo que a equipa do Turquiel tinha que obrigatoriamente vencer. Não aconteceu, e daí que a equipa do Turquiel neste momento precisa de pontos como pão para a boca para poder sair da zona de despromoção.
Paulo Beirante, comentador da ERTS para o hockey em patins. Referir-se que o Sporting de Tomar irá voltar à ação já nesta quarta-feira, oitavos de final da Taça de Portugal. A equipa de Nuno Lopes irá receber a Oliveirense, sendo que o vencedor desta eliminatória terá pela frente, nos quartos, a Juventude de Viana. Um jogo, então, a não perder nesta quarta-feira, será transmitido pela ERTS, relato de Rui Bugalhão, em mais uma edição de Especial Desporto. Quanto ao campeonato Próxima jornada, a 5 de março, Paço de Arcos, Sporting Marinhense, Sporting Turquel, Parede Barcelos e Valongo Oliveirense. A 6 de março joga-se o Benfica Porto e a 9 de março Juventude Viana, Sporting de Tomar e o Hockey Clube de Braga São Joanense. Ainda pelo Hockey em Patins, vamos olhar para as outras realidades nacionais. 2ª Divisão Nacional, Zona Norte, 17ª jornada, Famalicense 8, Hockey Clube da Maia 4, Académico da Feira 3, Infante de Sagres 7, Póvoa 7, Juventude Pacense 3, Termas 8, Académica de Espinho 6, Carvalhos 6, Valença 1 e Ribadave 5, São Joanense B 0. A 9 de Abril joga-se o Câmara Porto B. Na frente, Ribadave tem 45 pontos, segundo Famalicense com 40, terceiro Carvalhos 35, quarto o Câmara com 32, também com 32 a Juventude Pacense. Sexto é o Académico da Feira, 31 pontos, sétimo Infante de Sagres com 29, oitavo Porto B 21, nono Académica de Espinho com 18, com 16 o Póvoa é décimo, 11º Termas com 14 pontos na zona de despromoção, São Joanense B 13 pontos, 13º Valença com 8 pontos, 14º e último o Hockey Clube da Maia com 5 pontos conquistados. No que diz respeito à Zona Sul, também aqui a 17ª jornada, Marítimo dos Açores 5, Biblioteca 6, Física 4, Benfica B 9, Candelária 4, Murches 4, Hockey Clube de Sintra 2, Alenquer e Benfica 3, Juventude Salesiana 5, Oeiras 5, Vila Franquense 6, Criar 5 e Alverca 2, Académica de Coimbra 6. Na frente, Oeiras 38 pontos, segundo Murches com 37. Terceiros, Benfica B e Candelária têm 35 pontos. Quinto é o Alenquer e Benfica com 34. Sexto, Biblioteca 23, com 22 a Académica, é sétimo posicionado. Física tem 20, oitavo lugar. Nono, Marítimo dos Açores com 16. Décimo, Criar com 15. 11º, Hockey Clube de Sintra com 14 pontos. Zona de despromoção. 12º, Juventude Salesiana com 11. 13º, Vila Franquense, 10 pontos. 14º e último, o Alverca, que tem apenas um ponto conquistado. Estamos à beira do final desta primeira parte de Hertz Desportivo, não sem antes darmos conta da 3ª Divisão Nacional. Foi a 16ª jornada, está em causa a Zona C, sendo que o distrito de Santarém aparece aqui representado por duas equipas, sortes diferentes, sendo que o União do Entroncamento deu um passo em frente para continuar a lutar pela subida de divisão, recebeu e venceu o Leirinha Races por 5-2. Tivemos ainda Senap 7, Caldeiras 1, Corujas 2, Turquel B 3, aqui uma derrota surpreendente da formação ribatejana, Mialhada 5, Tujal 2, Águias 7, Nafarros 6. Na frente, precisamente, os Águias têm 31 pontos. Segundo, União de Trocamento, com 29, tem menos um jogo relativamente aos Águias. Terceiro, Leirinha Races, com 28. Quartos, Mialhada e Nafarros, com 27 pontos. Sexto, Corujas, com 25. Sétimo, Turquel B, com 24. Oitavo, Tujal, com 22. Nono, Alenquer e Benfica B, com 20. Décimo, Oliveira do Hospital, com 15. 11º, Senap, 10 pontos. 12º e último, o Caldeiras, que ainda não pontuou. Próxima jornada, 17ª, será então no domingo que se avizinha. Nafarros, União de Trocamento, Leirinha Races, Alenquer e Benfica B, Oliveira do Hospital, Senap, temos ainda o Tujal com os Águias. De referir que no sábado haverá registro para o Turquel B com Mialhada e apenas a 12 de março teremos Caldeiras a receber-se os Corujas. E assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos olhar-se para o futsal e, claro, centrar atenções no futebol. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta a Herde Desportivo, segunda parte, tal como prometido. Vamos agora centrar-se, atenções, no futsal. Logo de seguida seguimos para o futebol, mas no futsal, registo para um fim de semana 100% vitorioso para as equipas do Distrito de Santarém, que militam nos quadros nacionais, precisamente na segunda e na terceira divisão. Vamos começar pelo escalão mais acima, onde o Ferreira do Zêzere obteve uma vitória muito importante no reduto da Dínamo de San Joanense. Em jogo, então, a contar para a nona jornada do apuramento de campeão e de subida desta segunda Divisão Nacional de Futsal. O emblema ferreirense volta, assim, a estar mais perto dos primeiros, até porque o líder Caxinas não passou do empate diante do Marítimo. Há agora 5 galos para 1-2 Poleiros. Vamos aos resultados. Nona jornada. Retacho 4, Bairros 2. Caxinas 1, Marítimo 1. Ladoeiro 3, Nelas 3. Amesaque 9, Macedense 1. Burinhosa 1, Belenenses 4. Dínamo São Joanense 3, Ferreira do Zêzere 5. Na frente, Caxinas e Amesaque, ambos com 19 pontos. Terceiro, Belenenses com 17. Quarto, Ferreira do Zêzere 16. Quinto, Marítimo com 14. Sextos, Dínamo São Joanense e Retacho com 9. Oitavos, Ladoeiro, Nelas e Burinhosa com 6, 11º Macedense 3 pontos, 14º e último o Bairros, que ainda não pontuou. Próxima jornada a 5 de março, neste sábado que se avizinha: Marítimo, Retacho, Amesaque, Nelas, Macedense, Dínamo São Joanense, Ferreira do Zêzere, Burinhosa e Bairros, Ladoeiro. No domingo, 6 de março, joga-se o Belenenses, Caxinas. Passamos para a 3ª Divisão Nacional, onde foi uma jornada em cheio para a casa do Benfica da Golgã e ainda para o Gruder. Representantes do Distrito de Santarém nesta mesma competição, precisamente nesta série de luta pela manutenção. A 3 jornadas do final, neste caso os golganenses ficaram com mais razões para acreditar na salvação, fruto da vitória inequívoca diante do Gueirense, que os deixa a 2 pontos do segundo lugar. A próxima jornada assumirá contornos de decisiva. Uma vitória frente ao líder MTBA poderá dar mais vida ao sonho. Já o Gruder venceu o Vilaverdense e deu assim um ar da sua graça. Ainda assim, só o milagre irá salvar a formação oriense. Vamos aos resultados. Série 6, 3ª Divisão Nacional, fase de manutenção, 7ª jornada. Casa do Benfica da Golgã, 5, Gueirense 2, Gruder 7, Vilaverdense 3 e MTBA 3, Núcleo Sportinguista de Pombal 2. Na frente, MTBA, 21 pontos, completamente tranquilo. 2º Gueirense com 12, 3º Núcleo Sportinguista de Pombal e Casa do Benfica da Golgã têm 10 pontos, 5º Gruder e Vilaverdense com 4. Próxima jornada, no sábado, Vilaverdense, Núcleo Sportinguista de Pombal, Casa do Benfica da Golgã, MTBA e a Gueirense Gruder. Deixamos o futsal, vamos agora entrar-se no futebol, patamares nacionais. Olhamos desde já para aquela que é a realidade da Liga 3, onde o Distrito de Santarém está representado pela equipa da capital do Distrito, precisamente pela União de Santarém, que nesta jornada deu um passo atrás na luta pela manutenção, perdeu com o rival Oliveira do Hospital. Vamos então aos resultados. Foi a 21ª jornada. Sporting B 2, Oriental Dragon 0, Alverca 3, Torriense 1, Oliveira do Hospital 1, União de Santarém 0, União de Leiria 1, Real Massamá 0, Amora 2, Caldas 0, Cova da Piedade 1, Vitória de Setúbal 1. Na frente, União de Leiria 45 pontos, 2º Alverca e Torriense com 41, 4º Vitória de Setúbal com 34, 5º Amora com 33, 6º Real Massamá e Caldas têm 27 pontos, 8º Sporting B, que tem 25, 9º Cova da Piedade com 21, 10º Oliveira do Hospital com 19, 11º União de Santarém e ainda o Oriental Dragon, ambos com 17 pontos. Próxima jornada, a 5 de março, Vitória de Setúbal, Alverca, Oriental Dragon, Cova da Piedade, Torriense, Amora, Caldas, União de Leiria, Real Massamá, Oliveira do Hospital e União de Santarém, Sporting B. E não houve, então, campeonato de Portugal. Pausa, pelo menos naquilo que diz respeito ao Coroxense, mas ainda assim houve acerto de calendário naquela que é a Série E, a série do Coroxense, sendo que nesta altura a classificação está assim ordenada. O Belenenses lidera, tem 30 pontos. 2º, Espero Pinheiro e Sintrense com 28. 4º é o Louros com 27. 5º, Sacavenense Belenenses com 26, sexto o Operário da Lagoa e Coroxense com 21 pontos, oitavo o Sporting Ideal com 18, nono o Elvas com 16, décimo e último Rápido Peixe com 14 pontos. O campeonato regressa então neste domingo, Pero Pinheiro, Operário da Lagoa, o Elvas Sintrense, Loures Rápido Peixe, Belenenses Coroxense e a Sporting Ideal irá receber o Sacavenense. Altura agora de centrarmos atenções na primeira divisão distrital, onde o Rio Maior está em fuga. Terceira derrota consecutiva por parte do União do Tomar, aos pés de um Fazendense que venceu 8 dos últimos 9 jogos, e este desidrato faz com que o Rio Maior tenha beneficiado por tabela e está assim em fuga nesta luta pela subida. Vamos aos resultados daquela que foi a 20ª jornada. Fazendense 1, União do Tomar 0, Alcrenense 1, Oriense 1, Rio Maior 4, Ferreira do Zêzere 0, Samora Correia 1, Torres Novas 1, Mação 1, Salvaterrense 2, Benavente 2, Cartacho 1, Glória do Ribatejo 1, União de Almeirim 1 e Amiense 0, Abrantes e Benfica 1. Na frente, então, foi agora mais isolado, Rio Maior 49 pontos, segundo, União do Tomar 43, terceiro Fazendense com 40, quarto Mação 37, quinto Alcrenense com 29, sexto Abrantes e Benfica e Benavente com 28, oitavo Amiense e Salvaterrense têm 27, décimos Torres Novas e Samora Correia, 25, 12º Cartacho, 22, 13º Oriense com 20 pontos, 14º União de Almeirim com 16 na zona de descida, 15º Ferreira do Zêzere, 14 pontos, 16º Glória do Ribatejo com 9 pontos conquistados. Vamos olhar para aquilo que aconteceu em alguns dos campos em Rio Maior. Então, o Rio Maior confirmou o seu favoritismo diante do Ferreira do Zêzere, venceu por 4-0, 3 pontos que lhe permitem fugir na luta pelo primeiro lugar, agora com mais 6 pontos do que o União do Tomar, ainda que com mais um jogo realizado. O Rio Maior continua sem perder em casa, ao passo que os ferreirenses, em 10 jogos, foram de fora de portas, registam 9 desaires. Ainda assim, continuam na perseguição dos seus objetivos, a luta pela manutenção. Já o Rio Maior, depois da derrota sofrida em Fazendas de Almeirim, somou a segunda vitória consecutiva. Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, disse que os jogadores estavam avisados para aquilo que o Ferreira do Zêzere pudesse fazer e não facilitaram neste jogo, merecendo amplamente a conquista dos 3 pontos, sublinhou. O técnico disse ainda que a sua equipa ainda não tem a faca e o queijo na mão.
Sim, e esse foi o mote para da informação passada aos jogadores. Foi um Ferreira do Zêzere que fez poucos pontos nas primeiras jornadas do campeonato, primeiras largas jornadas do campeonato, e um Ferreira do Zêzere completamente diferente nos últimos 5, 6, 7 jogos, que vinha de uma vitória sobre o Abrantes por 2-1, e estávamos avisados para isso. Felizmente a mensagem passou e os jogadores levaram muito a sério o início do jogo. Entrámos muito fortes, fizemos logo um golo, criámos muito, foi talvez o jogo em que criámos mais oportunidades de golo desde que a época começou. Fizemos o 2-0 e aí a equipa relaxou um pouco e acabou por adormecer, e além da verdade até nem fiquei nada satisfeito depois com 30 minutos da nossa equipa. Entretanto, o Ferreira do Zêzere, com o seu mérito, acaba por ter uma ocasião que até podia ter feito o golo, e nós acordamos. Serviu para nós voltarmos a acordar, para partirmos para mais 30 minutos de muita qualidade, e depois acabamos por fazer 2 golos. Acredito que ficaram alguns por marcar, mas acaba por ser um resultado também expressivo contra uma equipa boa, que está em clara melhoria em termos de rendimento, e fizemos o nosso trabalho. Foi isto.
Gonçalo, e agora olhando para os números deste campeonato, o União do Tomar sumou a 3ª derrota seguida, e isso faz com que o Rio Maior, nesta altura, tenha mais 6 pontos do que o União do Tomar, tem efetivamente também mais um jogo, mas, e no mano a mano, com o União do Tomar também irá jogar na sua casa. Podemos aqui dizer que o Rio Maior, nesta altura, tem a faca e o queijo na mão?
Não, acho que ainda é cedo, acho que ainda é muito cedo. O que podemos dizer é que o Rio Maior e o União de Tomar têm feito uma época extraordinária. Tiveram derrotas há pouco tempo e reagiram de forma diferente. Um Fazendense e uma são fortíssimos que na perseguição. Qualquer equipa pode ganhar a outra, que o campeonato tem mostrado isso também. E eu tenho dito isto desde o início, mas digo mesmo por convicção própria, que acaba por ser muito precoce de estar a dizer que vai ser assim ou que vai ser de outra forma qualquer. Vamos ter, como foi referido, um mano a mano, vamos ter um jogo ainda entre nós, que são três pontos para uns que podem ser para outros. Vamos ver o que o jogo dita. Antes disso, vamos a Orém, que é um campo extremamente difícil e temos que ir muito preparados para conseguir vencer o jogo. E lá está, quando faltarem ali 3, 4 jogos para terminar o campeonato, com menos pontos para disputar, já podemos ter ali uma ideia do que é que pode ser a classificação final. Agora, para já, aquilo que o campeonato nos mostra, há umas semanas para cá, é que nós não éramos a melhor equipa do campeonato porque éramos segundos, e neste momento somos a melhor equipa do campeonato porque somos primeiros. Mas isso vale o que vale nesta altura. Faltam 30 pontos para disputar, é muito ponto.
Precisamente, o Gonçalo já falou nisso mesmo, na forma como o Rio Maior reagiu a um resultado que lhe era de todos conhecido, precisamente a derrota no campo do Fazendense. Como é que os jogadores reagiram naqueles dias que se seguiram?
Reagiram de forma... na altura ficámos tristes, mas de forma natural. Nós tínhamos experimentado pela primeira vez na época estar a perder em Mação, e conseguimos empatar e demos uma resposta muito boa. Fiquei bastante satisfeito com a resposta que foi dada num campo difícil. E depois, no Fazendense, uma equipa muito boa, que eu conheço bem, e chamei a atenção porque ia ser um jogo em que os jogadores na altura iriam dar tudo e era um jogo delicado para nós. Nós entramos muito fortes, fizemos uma primeira parte claramente acima e a vencer por 2-0. E depois, quando o jogo foi para o plano da entrega, da raça, da atitude, da superação, o Fazendense foi muito melhor que nós e perdemos. Parecemos até de forma cruel, porque foi tudo ao contrário, foram dois golos, um foi de ressalto, podemos fazer o 3-0, mandamos ao poste, depois há um autogolo aos 90 minutos, nós perdemos com o autogolo, pronto, também alinhou-se tudo para que nós não ganhássemos aquele jogo. Mas provavelmente pode ter sido o nosso momento de época, porque a resposta foi espetacular, nem tínhamos muito tempo porque jogávamos com uma ação e tínhamos que dar uma resposta e demos. E acho que percebemos todos, eu tinha essa sensação, mas não é diferente dizê-la ou vivê-la, e percebemos no grupo de trabalho que facilidades não existem e que quando nós estamos bem somos muito fortes, mas quando não estamos bem ficamos à mercê de qualquer equipa. Não foi o caso, porque não é uma equipa qualquer, mas serviu de lição na prática. Foi uma lição bem prática. A resposta foi boa e vamos tentar continuar a nossa caminhada o melhor possível.
Gonçalo, no próximo fim de semana há a Taça Ribatejo e precisamente o Rio Maior volta a Fazendas de Almeirim. O que é que poderá então aqui mudar neste jogo que não aconteceu no jogo de campeonato?
Lá está, já temos a lição de que se formos muito competentes, muito concentrados e nos apresentarmos ao nosso melhor nível, temos as condições todas e mais algumas para vencer. Ainda que seja num campo complicado contra uma boa equipa, provavelmente a equipa mais moralizada do campeonato a par da nossa. Mas é uma competição diferente, é a taça, quem ganhar vai passar, e nós vamos com uma ambição enorme em querer passar, respeitando muito aquilo que é a estrutura e o Fazendense e a equipa, mas com uma convicção clara que vamos ganhar o jogo. É isso que vamos preparar a semana para isso. Vamos tentar estar no nível bom, tentar estar no nível bom e tentar vencer. E ganho o melhor, que é aquilo que nós queremos, é que ser os melhores e ganharmos todos. É tão somente isto.
Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior. Do lado do Ferreira dos Ezer Aertes, falou com o treinador Eduardo Fortes, que disse que o Rio Maior respeitou a sua equipa e esteve nos melhores dias. E daqui fica explicado o resultado. O técnico quis começar por dar palavras de elogio ao trabalho do trio de arbitragem.
Sim, a realidade é essa. A equipa do Rio Maior respeitou-nos muito e fez com que conseguisse alcançar aquele resultado. Mas se me permite, antes queria deixar aqui uma palavra à equipa de arbitragem, que num jogo em que teve momentos que foi mais durinho, mas em que o árbitro optou sempre pelo diálogo e não mostrou qualquer cartão a nenhuma das equipas, o que é salientar, e penso que agrada sem dúvida nenhuma às duas partes. Em relação ao jogo em si, é daqueles jogos em que nós precisávamos precisamente de que o Rio Maior não estivesse nos seus melhores dias. E isso não aconteceu. O Rio Maior, de facto, é uma excelente equipa, com muito bons executantes, e nós, ao fim e ao cabo, acabamos por ajudar numa situação em que o Rio Maior chega à vantagem logo no primeiro minuto, em que tivemos a infelicidade de fazer um autogolo, e quer queiramos, quer não, se podia haver alguma intranquilidade por parte do Rio Maior e alguma ansiedade também, porque estava a jogar em dois campos e nós sabíamos bem disso e queríamos adiar o golo o mais possível para criar essa mesma intranquilidade na equipa do Rio Maior. Esse objetivo não foi alcançado, porque logo a partir do segundo minuto ficaram em vantagem e as coisas ficaram bem mais tranquilas para a equipa do Rio Maior. Mas a realidade do jogo é mesmo essa. Nós, quando o Rio Maior nos deixou, nós conseguimos praticar também bom futebol. Fomos para o intervalo a perder 2-0, tivemos ali uma excelente oportunidade no início da segunda parte para reduzir, em que aparecemos em superioridade numérica. E há muito mérito do jogador do Rio Maior que evita o gol mesmo em cima da linha de gol, mas a realidade é que o Rio Maior teve mais e melhores oportunidades de gol, e não quero dizer com isso que tendo reduzido que conseguíssemos trazer pontos do Rio Maior. A realidade é que se tivéssemos chegado ali ao 2-1, o jogo podia ter ali outro cariz. E depois, até final, foi quando o Rio Maior faz o terceiro, faz o quarto. A partir daí, a mensagem para a minha equipa foi manter-nos organizados e não sofrer mais golos. Esporadicamente tentar uma situação em que pudéssemos também fazer o nosso golinho. Mas o resultado ali já estava feito.
Apesar da derrota, apesar dos números, dá para retirar daqui alguma ilação positiva?
Ah, sem dúvida que sim, porque, como disse, nós tivemos ali alguns períodos com bom futebol, a mensagem que passamos era essa, num excelente palco, e que oferece todas as condições aos jogadores para praticarem bom futebol. Só tínhamos era que usufruir ao máximo desta visita a Rio Maior. E foi isso que fizemos. A equipa bateu-se bem e dentro das suas possibilidades. Agora, a realidade é que não conseguimos aquilo que pretendíamos, mas temos que olhar em frente com otimismo, até porque nós não ganhamos, não pontuamos, mas os nossos adversários diretos também não ganharam. E isso com certeza que nos dá também motivação para continuar o nosso trabalho e faz-nos acreditar que podemos alcançar o nosso objetivo.
Segue-se mais uma semana até ao regresso da competição propriamente dita, mais uma ou duas semanas sem competição. Como é que vão ser geridos estes dias para uma equipa que agora quer jogar o mais rápido possível, quer voltar a pontuar o mais rápido possível?
Sim, nós vamos gerindo da melhor maneira possível. Sabemos que nesta altura da época, e atendendo a todas as circunstâncias, há uma sobrecarga mental e queremos também libertar um bocadinho os jogadores dessa sobrecarga, e por isso mesmo vamos aliviar um bocadinho esta semana em termos de trabalho, para depois retomarmos no final da semana na máxima força. Temos também agendado um joguinho de treino para o final da semana para os jogadores manterem o ritmo e depois na semana a seguir prepararmos com maior cuidado a recepção à equipa do Amiens.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, aqui em jeito de reação à derrota da sua equipa no reduto do Rio Maior, derrota por 4-0. Ainda assim, o Ferreira do Zêzere em plena luta pela fuga à descida, está nesta altura no 15º lugar, precisamente em zona de despromoção, mas ainda assim o emblema ferreirense tem 14 pontos e conseguiu, apesar da derrota, manter-se à distância do União de Almeirim, que não passou, por exemplo, do empate no reduto do Glória do Ribatejo, que por sua vez é o último classificado neste campeonato, ou seja, para o emblema ferreirense este terá sido mesmo o melhor resultado entre dois dos seus rivais, isto numa luta onde também terá que se incluir o Oriense, que ainda assim conseguiu aqui um empate muito positivo na deslocação Alcarena, e com alguma surpresa também o Sport Lisboa e Cartaxo, que têm caído aos poucos, mas a verdade é que têm caído na tabela classificativa. E a prova disso é que nesta altura tem 22 pontos conquistados. Comparativamente ao Ferreira do Zêzere, tem mais 8 pontos. É ainda uma vantagem que permite alguma tranquilidade, mas tendo em consideração os recentes resultados da formação cartaxeira, como é óbvio, assim manda a matemática, não será de excluir também que o Cartaxo, pelo menos durante esta semana, a próxima, tenha que ser incluído nesta luta pela fuga à descida. Já o Rio Maior, tal como sublinhámos, está embalado depois da derrota, a única derrota da época em Fazendas de Almeirim. A equipa treinada por Gonçalo Carvalho está agora com 2 triunfos seguidos e a ganhar-se distância relativamente ao União de Tomar, que está na 3ª derrota seguida, ainda que tenha menos um jogo por realizar. E recorde-se que o Rio Maior, União de Tomar, ainda está então por realizar-se neste campeonato mano a mano, que faz com que nesta altura o União de Tomar ainda possa dizer que depende também de si próprio. Já o Rio Maior, como é óbvio, aparece aqui agora nesta posição de favoritismo para conseguir o primeiro lugar e consequente subida ao Campeonato de Portugal. O Rio Maior, que tem tido um trajeto em ascendente, tendo em consideração as últimas temporadas, e que nesta temporada apostou em Gonçalo Carvalho, ele que esteve um par de anos, mais do que isso, bem mais do que isso, em Fazendas de Almeirim. E agora chegamos assim ao final desta segunda parte de Hertz Esportivo. Já de seguida vamos então continuar a centrar-se atenções na primeira divisão distrital. Fique então por aí, vamos ter mais futebol a dominar a terceira parte deste Hertz Esportivo. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Como prometido, vamos continuar a abordar aquela que foi a 20ª jornada, assim é que está correto, da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Já aqui olhámos para o Rio Maior 4, Ferreira do Zêzere 0. Em Fazendas de Almeirim, o Fazendense venceu o União do Tomar por 1-0, somando a 5ª vitória seguida e a 8ª dos últimos 9 duelos. 3 pontos que colocam a formação almeirinense no 3º lugar, agora isolada, num registro que é atualmente o melhor do campeonato. Já o União do Tomar, que até certa altura pareceu imparável, somou a 3ª derrota seguida e fica mais longe da luta pelo primeiro lugar. A Hertz acompanhou este duelo, para e passo, com relato de Rui Bugalhão.
Vitória da equipa do Fazendense perante o União do Tomar por 1-0. Um jogo muito, muito difícil, um jogo que podia pender para os dois lados, mas o União de Tomar a ter ali 3 minutos fundamentais no jogo, viu-se privado de Siakabamba, e logo praticamente 2 minutos depois, a equipa do Fazendense a fazer o golo, que deu a vitória por intermédio de Lohan, a equipa do Fazendense a vencer mais um opositor direto, um bom jogo de futebol, nulo com 0-0 ao intervalo. Na segunda parte, a desbloquear a partida, a equipa da casa, a equipa do Fazendense por intermédio de Lohan, depois de Siakabamba ter visto o cartão vermelho, depois de Guilherme também ter sido expulso com duplo amarelo, depois de Diogo também ter visto do lado do Fazendense duplo amarelo e também vermelho, a equipa do União do Tomar a conhecer a sua terceira derrota consecutiva e claro a perder a locomotiva chamada Rio Maior, que vai batendo nesta altura a turma do Ferreira do Zezer, pelo que se afigura cada vez mais complicada, sobretudo esta segunda volta, depois de uma primeira volta quase, quase imperial, não fosse aquela derrota em Samora Correia, uma grande, excelente primeira volta, agora desvirtuada neste virar de calendário, virar também para a segunda volta, que está a complicar-se muito, União de Tomar, a complicar também, sobretudo com expulsões no jogo de Mação, a ver-se privado de Fábio Vieira e também o Emerson Silva, hoje também a ver-se privado de Siakabamba e Guilherme, tudo isto junto com um Fazendense bastante, bastante bem posicionado, com as linhas bastante juntas, com uma ocupação do espaço que temos de tirar o chapéu, foi realmente um José Miguel que estudou bem e sabia bem o que aconteceu no jogo da primeira volta, onde perdeu por 3-0, hoje a aniquilar as armas do União de Tomar, um União de Tomar que a miúde teve o controle da partida, começou melhor também esta segunda parte, mas a equipa do Fazendense a ter sorte também do seu lado, a ver aquilo que já dissemos, a equipa do União de Tomar reduzida e com mais dificuldades a chegar sobre brasas, o União de Tomar nunca conseguiu no último terço definir da melhor maneira, sempre passos transviados, sempre passos que não eram efetuados na altura certa, a equipa do Fazendense também bastante forte e a colocar a equipa do União de Tomar também sempre em sentido no momento defensivo, conseguiu adiantar-se o marcador e não mais que a equipa do União de Tomar conseguiu acercar-se com perigo junto da baliza defendida por Gonçalo Vieira. 3 pontos para a equipa do Fazendense, vai continuando a cavalgada, o trepar, aquilo que é paulatinamente também a recuperação, a equipa de Fazendas de Almarim na classificação geral, e obviamente que o Rio Maior agradece também este apoio dado, entre aspas, obviamente, da equipa do Fazendense, tirando a União de Tomar cada vez a mais pontos de distância da locomotiva chamada Rio Maior.
Rebogalhão aqui na análise a este Fazendense, um União do Tomar 0. Na reportagem, Zé Miguel, treinador do Fazendense, falou de um jogo que em termos táticos mais o obrigou a corrigir e a ler as incidências de cada momento diante de um adversário que considerou como muito competente.
Que nos obrigou claramente a ser melhores, foi possivelmente o jogo em termos táticos que me obrigou mais a ler o jogo, a perceber, a corrigir. O adversário que mudou para 4 médios nos últimos jogos não dava a fazer, a criou-nos tendo superioridade no meio, criamos ali alguma dificuldade nos primeiros 20 minutos, não foi um jogo em termos ofensivos com bola, com tanta qualidade como nós costumamos ter.
Estava um jogo bastante encaixado na primeira parte.
Sim, sim, considero mesmo, houve uma ou duas oportunidades para cada equipa, qualquer uma das equipas podia ter marcado, um jogo muito equilibrado, o Tomar possivelmente nos primeiros 20 minutos com algum ascendente, visto dessa capacidade tática que estava a ter. Agora os meus jogadores são fantásticos, tenho um orgulho incrível em treinar estes jogadores, tenho o mesmo orgulho hoje que estou a ganhar e que ganhámos, como tinha há dois, três meses atrás, em que houve um outro resultado menos positivo, o trabalho é o mesmo, o treino é o mesmo, as ideias são as mesmas, a equipa, o que mudou é que foi claramente uma equipa que cresceu muito, mérito dos jogadores, neste momento estamos bem, estamos onde queremos, estamos a ganhar, quanto ao resto não sei, hoje sei que ganhei, para a semana não faço a menor ideia, espero ganhar também, vamos trabalhar bem a partir de terça-feira sobre isso, agora foi um jogo muito difícil contra um adversário com muita competência.
Nada como jogar sobre vitórias, até onde é que pode ir a tua equipa neste campeonato?
Neste momento, primeiro tem toda a razão, nada como trabalhar sobre vitórias, o que eu lhes digo sempre, quando não conseguimos jogar aquilo que nós queremos, pôr as nossas ideias em prática, pelo menos que a gente ganhe, sempre, temos que ganhar primeiro e depois pôr as nossas ideias. Este Fazendense onde é que pode chegar? Já me perguntaram uma vez este ano, sobretudo quando eu estava a perder, eu vou lhe dizer a mesma coisa agora que estou a ganhar, este Fazendense pode chegar ao próximo domingo aqui em casa contra o Rio Maior, um jogo muito difícil para a taça, agora tentar festejar, vamos dizer assim, não é festejar no sentido de saborear, vamos saborear esta vitória, foi muito difícil e muito complicada, e a partir de terça-feira, já sabem, cabeça já no próximo jogo, é só onde a gente pode ir, a ganhar o próximo jogo, se possível.
Obviamente que, tendo em atenção, sobretudo aquilo que foi o trajeto na primeira volta, víamos um Fazendense bastante oscilante, longe daquilo que tem sido as exibições, o que é que aconteceu para esta transformação para muito melhor nesta segunda fase do campeonato?
Tem, foi uma boa análise. O Fazendense começou com alguma, não vou dizer com alguma dificuldade, O treinador Fazendas é um treinador jovem, é um treinador que também está a começar, cometeu alguns erros, de certeza, na primeira volta, de certeza absoluta, foi claramente responsabilidade do treinador, não conseguiu, com este conjunto de fantásticos jogadores, não conseguiu ganhar tantos jogos, o que mudou, claramente, foi os jogadores assimilaram cada vez mais as ideias, ficaram cada vez mais confortáveis, não é fácil, numa primeira digital, três ideias de futebol ofensivo como nós temos, é muito complicado, os jogadores vêm de muitos anos a trabalhar outro tipo de futebol, esta é só apenas a minha análise. O que mudou claramente foi a capacidade mental dos jogadores, foi o grupo, foi a união e foi acreditarem claramente cada vez mais que eles, só eles é que podiam dar a volta. E eles deram a volta, esta vitória é claramente deles, esta fase em que estamos a sair bastante vitoriosos, é mérito único e exclusivamente dos jogadores e de mais ninguém.
Olha, Zé, rapidamente também, um dos momentos da partida foi a expulsão de Siakababa e o Fazendense, praticamente 2 minutos envolvidos, coloca-se em vantagem. É o momento que faz a diferença nesta partida.
É um momento muito importante do jogo, porque ficamos com mais uma unidade, claramente que é muito importante, mas o Siaka também não tem feito falta para ficar expulso, tenho certeza absoluta como um jogador isolado. Poderia, pelo menos era uma oportunidade flagrante de gol, mas claramente que muda um bocadinho o jogo, porque nós nessa jogada mandamos a bola à barra, e passado 1 ou 2 minutos, não sei precisar, mas disse-me agora 2 minutos, acabamos por fazer 1-0, por isso é claramente um momento decisivo do jogo. E depois foi mesmo contra 10 e depois contra 9 durante uma fase, depois ficou 10-9, equilibrado. Foi um jogo muito complicado. Nós mesmo com mais 2 jogadores, tivemos que soar muito, os meus jogadores foram incríveis, tiveram mesmo que soar muito para vencer este jogo, e foi um jogo, uma vitória muito, muito, muito saborosa, vale apenas 3 pontos, é a pena que eu lhes digo sempre, estes jogos iam valer 5 ou 6 pontos, a nós dava-nos jeito, valeu 3 pontos, mas valeu em termos de orgulho, em termos de grupo, valeu muita coisa, muita mesmo.
Diz uma coisa só para terminar, União de Tomar, primeira volta, perdeste em Tomar por 3-0, que diferenças achaste entre estas duas caras, a vitória em Tomar e a derrota hoje aqui nas Fazendas?
Considero nada o Tomar com 2 caras, considero o Tomar um adversário fortíssimo, que está a fazer um campeonato incrível, a primeira volta com o União
Tomar. Eu digo, obviamente, isso entre comas, pela derrota hoje, perante uma vitória por trajar em casa.
Eu entendi, mas cada jogo tem a sua história, digo sempre, cada jogo tem a sua história, cada jogo, são jogadores que conseguem mexer no jogo, lá, por exemplo, sofro 2 golos no espaço de 3, 4 minutos em 2 bolas paradas, se eu não sofro, não sei o que é que seria o jogo, porque, na minha opinião, até 1-0, nós até estávamos com algum domínio, algum controle, vamos dizer assim, sobre o jogo. Hoje aqui foi um bocadinho assim, a primeira parte do União Tomar deu uma resposta, conseguiu ser superior a nós em alguns momentos do jogo, por isso cada jogo tem a sua história, cada jogo é feito, eu digo sempre, não há um segundo que nós possamos desviar a nossa atenção e o nosso foco, porque esse segundo pode ser decidido no jogo, e hoje foi assim, acho que tivemos um grande foco agora este Tomar, é uma grande equipa, não há dúvidas nenhuma, um campeonato incrível, do União de Meio e do Rio Maior, campeonatos incríveis, eu acho que nós estamos a fazer um excelente campeonato, sobretudo agora nesta última fase, vimos há 12 jogos sem perder, com 10 vitórias e 2 empates, e mesmo assim continuamos a muitos pontos, por isso vejam a qualidade e o trabalho e a competência que estas duas equipas têm feito, e nós basicamente queremos crescer e queremos competir, é o que eu disse, competir, vamos competir com toda a gente, nós vamos tentar fazer.
José Miguel, treinador da Associação Desportiva Fazendense. Por sua vez, Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, falou de um jogo disputado, com oportunidades para a sua equipa, referindo que a expulsão de Siakababa mexeu com o equilíbrio da sua equipa.
Um jogo disputado entre duas boas equipas, que gostam de jogar a bola no chão, que gostam de ter bola. Parece-me que na primeira parte surpreendemos um pouco o adversário ao colocar os 2 homens na frente, que eles tiveram que reajustar. Tivemos um bocadinho mais bola com o Fazendense, criámos não muitas, mas temos pelo menos 1, 2, pelo menos a do Tiago Vieira claríssima, que ainda vai à barra, que podemos fazer o golo, não fazemos. Entramos na segunda parte com vontade de ir atrás da vitória, que era aquilo que claramente nos interessava, mas o jogo estava encaixado, como disseste bem, um jogo de luta, um dos jogos, os jogadores de um lado e do outro a disputarem o jogo com lealdade, mas com muita vontade, e dá-se a expulsão do Siakababa, a partir daí naturalmente que mexe um bocadinho com o equilíbrio da equipe, e passado 4, 5 minutos não posso precisar, acontece o golo do Fazendense, num lance um bocadinho estranho para mim, mas fazem golo, e a partir daí naturalmente fica difícil, um a menos, a perder. Ainda assim tentei tudo, montei, desmontei, voltei a desmontar, tínhamos acabado de mexer na equipa para dar um bocadinho mais de agressividade e de velocidade na frente. E somos surpreendidos com um jogador a menos, tivemos que remontar a equipa. Ainda assim a equipa tentou, de seguida à expulsão do Guilherme Graça, que foi o que foi, e a partir de com 2 a menos fica muito difícil, arriscámos tudo por tudo, ainda conseguimos colocar algumas bolas agora nesta parte final na área. O Fazendense não conseguiu ter bola, mesmo com 2 jogadores a mais, não conseguiu ter bola e circular. Obrigámos o Fazendense a esticar e nós depois a recuperar bolas e a esticar também na frente, que era a única opção. Ainda tivemos 1 lance ou 2 com a bola dentro da área do adversário, mas era difícil. Hoje Não seria certamente o nosso dia, mas os meus jogadores deram tudo e quando assim é, eles têm que sair daqui tristes, como eu estou, mas ao mesmo tempo convictos que demos aquilo que tínhamos e que podíamos, e portanto quando assim é, faz parte do jogo e vamos olhar para o próximo treino e para a próxima possibilidade de trabalhar para voltar às vitórias, que é o que está a faltar a esta equipa neste momento.
E no domingo há um interregno no campeonato, há um jogo da taça. Será importante também aí, com um cartaz que tu também já conheces, será o jogo ideal para a equipa voltar em termos anímicos a conhecer a vitória e lançar-se para uma segunda fase, nesta segunda volta, em busca da locomotiva que é nesta altura o Rio Maior.
O jogo importante é aquele que nos dê 3 pontos, que nos dê uma vitória, neste caso uma passagem na eliminatória. É importante ganhar, para os jogadores acreditarem mais e não se colocar tanto em causa. Mas eu senti a equipa ali no final forte, unida, com uma mensagem positiva da parte deles também, e portanto quando assim é, deixa-me um bocadinho mais tranquilo, sabendo que ainda há muito campeonato pela frente. Não será fácil, naturalmente, seria hipocrisia da minha parte dizer que seria fácil, mas também a verdade é que ainda continuamos, depois de 3 derrotas seguidas, a depender apenas e só de nós próprios, porque temos um jogo em atraso e temos um jogo com o Rio Maior no confronto direto. Portanto, isso mostra também a qualidade daquilo que é a nossa equipa, a fantástica primeira volta que fizemos. Agora estamos num período muito negativo em termos de resultados, em termos de exibições. Na semana passada uma exibição mais negativa, em Mação e aqui não considero que são exibições negativas, são jogos divididos, em que tivemos momentos por cima, outros nem tanto, mas que as expulsões condicionam sempre muito, mas fazem parte do jogo e a gente tem que saber viver com isso também.
Sobre esta partida, Filipe Pinto, uma pergunta. O União de Tomar consegue muitas vezes ter o domínio da partida, mas muitas vezes o último terço, aquele último passo, é a pressão que notas nos jogadores a querem fazer tudo depressa e bem?
Foi o que aconteceu principalmente na primeira parte, em que tivemos mais bola, em que conseguimos circular, mas depois ali o último passo, temos 2-3 lances do Ricardo Paes, do Leandro, em que há movimentos de ruptura tanto do Cris como do João, e o passo sai meio metro ao lado, ou com um bocadinho mais de força, e esses passos são decisivos depois para a finalização, e ali o último passo não está a sair como nós queríamos, como nós gostávamos, mas há de sair, certamente, vamos acreditar, vamos trabalhar, não vamos baixar a cabeça, estamos tristes, mas não estamos derrotados.
Para a semana já vais ter o concurso do Emerson, mas não vais ter Siaka, não vais ter Guilherme.
Sim, isto não tem sido fácil nesse capítulo, mas lá está, é o futebol. Estamos sempre em constante mutação, estamos sempre pensamos de uma forma, trazemos uma ideia, e tinha uma ideia para abordar esta parte final do jogo em caso de igualdade de uma forma particular e não me permitiu fazê-lo também. Portanto, às vezes nós trabalhamos durante a semana algumas coisas que depois ao domingo, por um motivo ou por outro, em um minuto, as coisas alteram-se, mas isto é o futebol e faz parte, e todos nós sabemos que o jogo nada é seguro, nada é certo, qualquer equipa pode vencer, e às vezes há fatores no jogo provocados por nós, outras vezes nem tanto, que alteram completamente aquilo que é a nossa ideia e que é a nossa forma de abordar o jogo. Mas o União de Tomar nunca vai deixar de lutar pelos 3 pontos, mesmo com 2 a menos fizemos-lo aqui hoje novamente, tal e qual como é a Mação. E portanto isso, para mim, como treinador, deixa-me orgulhoso, triste pela derrota, não há vitórias morais, mas a equipa bateu-se bem, e isso é o mais importante.
E tu és o homem do leme, Filipe, tem que ser tu a dar a tua motivação, a dar a tua força, a tua garra, a tua determinação para conseguir dar a volta, tal e qual o fizeste com o sabor das vitórias em tantos jogos. Hoje tens de conseguir também dar a volta e fazer com que a semana seja positiva e no domingo consigas concretizar o trabalho dessa mesma semana.
É isso que é a minha função. Um líder, é fácil ser líder quando se ganha, quando se perde é mais difícil, mas temos logo uma grande vantagem quando vemos a equipa e o grupo unido, porque nas derrotas muitas vezes dispersam e aponta-se culpados. Aqui não, aqui unimos, reunimos, e já o tínhamos feito, voltamos a fazer e haveremos de voltar a fazer, porque se estes jogadores se colocaram na posição em que estão e estão a depender apenas de nós próprios, que volto a repetir, foi por mérito deles, e se calhar ao início ninguém acreditava. Portanto, é esse trabalho, esse mérito, essa crença e essa também tranquilidade e não passividade que vamos colocar naquilo que é o nosso trabalho, e acredito que vamos dar resposta certamente já no próximo jogo.
Filipe Pinto, técnico do União de Tomar. Mudamos agulhas para Amiães de Baixo, onde o Abrantes e Benfica regressou às vitórias precisamente na deslocação a este reduto do Amiense, sendo que estiveram frente a frente duas equipas com estados de espírito diferentes. O Amiense estava numa série de 3 vitórias seguidas, ao passo que os abrantinos não venciam precisamente há 3 jogos. Este resultado fez com que o Abrantes ultrapassasse o Amiense na classificação. A Hertz acompanhou este duelo com o repórter Fábio Keita, que no final nos deixou a sua análise.
O Abrantes acaba por vencer uma bola a 0 e num jogo sempre bem disputado pelas duas boas equipas. Mas passando ao resumo do jogo, na primeira parte, começou logo aos 4 minutos, com a turma da Abrantes, por Pedro Damas, num salto à entrada da área, na pequena área, neste caso, a rematar a cruzada e a bola passar perto do posto. Aos 28 minutos, foi a vez de Afonso Parreira, na sequência de um livro lateral, cabeceando, e Zé Pedro, com o guarda-redes Francisco, acender a bola a 2 tempos. Aos 42 minutos, bola anulada à turma da Miais de Baixo, neste caso a Ganso. Aos 45 minutos, Zé Pedro, num remate cruzado, na esquerda, mas com a bola a passar perto do posto esquerdo. Já na segunda parte, começou logo aos 40 minutos, com Luís Moleiro a cabecear à figura de Ricardo Canais. Aos 53, João Nogueira, da turma da Abrantes e Benfica, a rematar, mas a bola a defender por Francisco, numa forma segura. Aos 72, Ricardo Peralta, a rematar a bola oposta, após o excelente cruzamento de João Caveiro. Aos 76, Afonso Parreira, isolado, mas não conseguiu bater o guarda-redes Francisco com a bola ao lado, após o passe de Ricardo Canais. Aos 81 minutos, Zé Pedro cabeceia com Francisco a acender e na recarga, Francisco Salgueiro a marcar o primeiro e único gol da partida, após que cante Pedro Damos. Até ao final do jogo, não surgiu grandes oportunidades, sempre com bem disputado. O árbitro teve bem, não mostrou moral nenhum para nenhuma das duas equipas.
Repórter Fábio Keita. Vamos à reportagem. Cabé, treinador do Amiense, disse que o Abrantes e Benfica ganhou e ganhou bem, pois foi a melhor equipa em campo, considerou.
Foi uma derrota, nós na semana passada tínhamos passado à frente do Abrantes, hoje o Abrantes passou-nos, vimos aqui ganhar e digo desde já que o Abrantes ganhou e ganhou bem. Foi a melhor equipa em campo. Durante todo o jogo praticamente, a minha equipa na primeira parte nem existiu, na segunda melhorou muito, melhorou um bocado a atitude, não conseguiu marcar e acho que se houver um vencedor tinha que ser o Abrantes e não o Amiense. Os meus jogadores tiveram uma tarde infeliz, isto também acontece no futebol, às vezes está-se bem, outras vezes não está, portanto há que levantar a cabeça e olhar em frente porque a vida continua.
O campeonato da equipa tem sido um campeonato regular e portanto aqui os objetivos do Amiense é sempre ganhar os jogos todos os domingos, fazer um bom campeonato descansado, e é isso que está a acontecer.
Ora, sim, o nosso objetivo o primeiro objetivo que é que eu tenho andado a dizer é a gente sair lá, não estar lá num dos conflitos em baixo, para eventual a descida de visão ou alguma coisa. Acho que isso está praticamente garantido e agora é jogo a jogo e tentarmos, se pudermos ficar em quinto, não ficamos em sexto, não fiquem em sexto, não ficamos em sétimo, e assim sucessivamente, é fazer o melhor possível e este grupo merece, e é um bom grupo, além de sermos poucos, mas somos bons, como costuma dizer. E há que levantar a cabeça e olhar em frente, porque vem agora aí mais um jogo, agora para a semana é para a taça, e vamos tentar disputar o jogo e chegar o mais longe possível também na taça.
Até porque o clube esportivamente é um clube também com pergaminhos na taça do River Tejo, já venceu algumas, já também várias finais. Com um campeonato tranquilo, esta poderá ser uma possibilidade de dar aqui uma maior alegria aos adeptos.
Sim, é um dos objetivos desde o início também, atingir ir pelo menos à final e depois na final, se lá tivermos, iremos disputá-la para ganhar. Agora, os outros clubes também têm essas ambições e nós vamos ter que lutar contra eles e se depois é jogos a eliminar, é jogos que temos de ser mais fortes, temos de também ser mais felizes e procurar a felicidade e faz parte, é assim.
Cabé, treinador do Amiense. Do lado do Abrantes e Benfica, Paulo Fernando, também ele técnico, falou de um jogo onde a sua equipa mereceu vencer, principalmente por aquilo que fez na primeira parte.
Sim, foi uma primeira parte em que tivemos sempre por cima do jogo, criamos algumas situações de gol na primeira parte, mas foi um jogo, o Amiense também teve bem, mas foi um jogo muito bem disputado. A segunda parte, um jogo mais equilibrado, um jogo que podia depender para qualquer lado, e acabamos sempre por mais felizes e acabamos por vencer o jogo.
Um jogo que, com um golo apenas a surgir aos 81 minutos, a equipa depois ainda teve que dar um esforçozinho ali para segurar este golo marcado. Mas mais uma vez um jogo extremamente combativo, com a equipa toda ela muito equilibrada, grandes partidas de grandes miúdos e claro, não podemos esquecer o miúdo Parreira que fez realmente uma grande partida.
Sim, é verdade, temos já o vinha a ter algum tempo, temos uma boa formação, temos mesmo com bastante valor, que vão começar a aparecer certamente. É importante também nós gerirmos essa situação, não lançar só como temos que lançar. porque a primeira divisão distrital é muito diferente de uma segunda ou de uma distrital de júnior. São jogos muito mais competitivos, acho que é um jogo muito competitivo, mas o Parreira chega à altura, fez um grande jogo, trabalhou muito para a equipa, como todos, acho que a equipa foi muito compacta durante o jogo todo. Acho que entre os setores somos muito fortes, dominamos quase todos os momentos do jogo. Eu lembro que o primeiro pontapé de canto do Amiens aos 37 minutos, 38, foi quase quando foi a nossa bola da primeira vez. E acho que a equipa no seu todo fez uma grande partida.
Faltam aqui alguns jogadores, mas estes que estiveram em campo e no banco deram prova que a equipa tem soluções.
Sim, eu acho que a equipa desde o início da época é uma equipa muito compacta. Passamos um mau momento, passamos, todos nós não vamos esconder que o passamos, não vamos esconder que a época, não vamos esconder que a época não está a ser daquilo que nós pretendíamos, porque claramente não está, mas acho que a qualquer momento eu sabia que a equipa ia dar uma resposta, porque a equipa tem valor, tem qualidade, tem muitos bons, tem jogadores mais adultos, com também enorme qualidade e com enorme entrega ao clube, e acho que o resultado acho que é merecido para que trabalhar.
E agora a trabalhar já a pensar no próximo jogo?
Sim, claramente, é o nosso grande objetivo neste momento. Vamos jogar com o Salta Terrense, uma das boas equipas do nosso campeonato, uma equipa que tem surpreendido, porque veio da segunda e é uma equipa bastante bem trabalhada.
Com jogadores venceu em maçã?
Assim, foi o que eu ouvi dizer, mas não me surpreendo, porque eu acho que tem bastante qualidade. Já na primeira jornada, quando a gente lá foi, tinha dito, uma equipa bem organizada, uma equipa que tem dois, três jogadores com enorme experiência e também alguma influência. Vai ser um jogo difícil, mas nós claramente queremos passar, jogamos em casa.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, aqui satisfeito com o resultado alcançado pela sua equipa, vitória no reduto do Amiense por 0-1. O campeonato, esse regressa a 13 de março, ou seja, dentro do próximo fim de semana, a uma semana, com registro para os jogos Mação, União de Almeirim, União do Tomar, Alcrenense, Oriense, Rio Maior, Torres Novas, Fazendense, Salvaterrense, Samora Correia, Abrantes e Benfica, Bonavente, Cartaxo, Glória do Ribatejo e a Ferreira do Zêzer, Amiense. E regressa então só a 13 de março, isto porque o próximo fim de semana irá ficar-se marcado pela realização dos quartos de final da Taça Ribatejo. Estão ainda 8 equipas a sonhar em chegar ao jogo grande da prova rainha da Associação de Futebol de Santarém. Vamos então aos jogos que compõem os quartos de final. União do Tomar, Cartaxo, Fazendense, Rio Maior, Salvaterrense, Abrantes e Benfica e o Forense, Amiense. Continuamos pelo futebol distrital, agora segunda divisão. Houve mudança de líder na Série B deste mesmo patamar competitivo. O Fátima recebeu e venceu o entroncamento do Atlético Clube e está agora no comando com mais 2 pontos. De resto, ainda neste patamar, não houve novidades. Forense e Águias de Alpiarça continuam a mandar na Série A, enquanto que na C é o Moçarriense, já apurado, que mantém o passeio com o Espinheirense bem perto de lhe fazer companhia na fase seguinte. Vamos aos resultados. Começamos pela Série A, 14ª jornada. Forense 5, Benfica do Ribatejo 1, Marinhães 4, União de Santarém B 1, Rebocho 1, Coroxense B 0, Águias de Alpiarça 2, Porto Alto 0. Na frente, Forense 35 pontos, segundo Águias de Alpiarça 32, terceiro Marinhães 25, quarto União de Santarém B com 18, quinto Porto Alto 17, sexto Rebocho com 12, sétimo Coroxense B com 7, oitavo Passo dos Negros com 5 pontos, nono o Benfica do Ribatejo, que tem apenas 3 pontos conquistados. Próxima jornada, a 13 de março, União de Santarém B, Passo dos Negros, Coroxense B, Marinhães, Porto Alto, Rebocho e Benfica do Ribatejo, Águias de Alpiarça. Na Série B, Caxarias 2, Vasco da Gama 5, Riachense 2, União do Tomar B 2, Fátima 4, Entroncamento Atlético Clube 2 e Vilarense 2, Golganense 2. Na frente, Fátima 33 pontos, segundo Entroncamento Atlético Clube com 31, terceiro Atalaense e Golganense com 19, quinto Riachense com 18, sexto Vasco da Gama com 17, sétimo União do Tomar B com 14, oitavo Caxarias 4 pontos, nono Vilarense com 2. Próxima jornada, a 13 de março, Vasco da Gama, Atalaense, Entroncamento Atlético Clube Caxarias, União do Tomar B, Fátima e Golganense, Riachense. Finalmente, Série C, Espinheirense 7, Pernas 2, Abrantes e Benfica B 2, Ortiga 1, Aldeense 1, Pego 6 e Moçarriense 2, Termagal 0. Moçarriense some e segue, só vitórias, 39 pontos, segundo Espinheirense com 30, terceiro Abrantes e Benfica B 22, quarto Tramagal 21, quinto Pego com 16, sexto Ortiga com 13, sétimo Aleense 10 pontos, oitavo o Alfredo, aliás, com 7, nono e último o Pernes, que ainda não pontuou. Próxima jornada, também a 13 de março, Pernes Alfredo, Ortiga Espinheirense, Pego Abrantes e Benfica B e o Tramagal Aldeense. Assim concluímos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos deitar um olho às modalidades, dando-lhes o merecido destaque. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta para a quarta e última parte, Hertz Desportivo, tal como prometido, vamos olhar para as modalidades. Começamos desde já por falar de canoagem, destaques desta modalidade a cargo de Artur Matos.
Este fim de semana realizou-se em Montemor com a participação de 50 clubes e cerca de 600 atletas da provas de aferição para um controle nacional. Em que nas provas, como começou a haver muita quantidade de atletas e boa qualidade, há provas de campeonato nacional em que o número é reduzido. Então, para participar no campeonato nacional de fundo e na taça de total velocidade, passou a haver um controle onde são apurados diretamente alguns atletas, garantido já a sua participação por exemplo, no Campeonato Nacional de Fundo, a regata de sénior só pode ter 70 atletas. Existem quase 300 a participar de séniores. Então é feito um apuramento neste controle nacional e no dia do Nacional de Fundo é feito um segundo apuramento para os restantes. Este já garantir o lugar e serve de controle de tempos e melhoria de tempos. Portanto, e os atletas da Navância participaram, tanto o Carlos Carmo para a canoagem, como a Beatriz Fadrique e a Ana Carmo, já garantiram a participação no Nacional de Fundo.
Muito bem. Artur, esse é de resto o apuramento que depois decorre para a competição principal, digamos assim, e que já tem duas canoístas apuradas.
Três canoístas, o Carlos Carmo está no programa de seleção na paracanoagem e as duas canoístas. Os restantes vão ter que fazer o segundo apuramento, que nós vamos ter no próximo dia 12, 13 de março, vamos ter o campeonato regional de fundo na Amora. No fim de semana de 20, vamos ter o campeonato nacional de slalom em Vizela. E 26 e 27 de março vamos ter então o Campeonato Nacional do Fundo, onde estes canoístas já estão apurados e os outros têm que se sujeitar ao segundo apuramento.
Artur Matos, aqui com os destaques da canoagem. Da canoagem para o voleibol, como habitualmente, pela mão de Catarina Teles.
Ainda com poucas equipas em competição, esta semana começamos pelo Sporting Clube das Caldas, que viu a sua equipa de séniores masculinos afastada da Taça de Portugal, depois de perder por 3-0 nos quartos de final contra o Sporting Clube de Portugal. A equipa caldense sofreu também a sua primeira derrota na segunda fase do Campeonato Nacional da Primeira Divisão por 3-1, frente ao Voleibol Clube de Viana, mas mantém-se ainda assim em primeiro lugar da Série A2. Quanto à equipa feminina de Júniores B, saiu também derrotada por 3-1 contra o Centro de Voleibol de Lisboa, e desce para quinto lugar nesta segunda fase da série dos últimos. Passando para as equipas do Sport Operário Marinense, destacamos a equipa de Júniores A masculinos, que perdeu por 3-1 contra o Sport Lisboa e Benfica e venceu logo no dia seguinte a Associação Academia Mateus Nogueira por 3-0. A equipa encontra-se para já em segundo lugar, mesmo colada ao Sport Lisboa e Benfica, líder desta competição.
Catarina Teles aqui a dar-nos as principais incidências do voleibol. Registo agora para o atletismo. Vamos aos pormenores com o nosso comentador, Paulo Saldanha.
Temos o facto desta semana estar a disputar o campeonato da Europa de veteranos, em que também temos lá um atleta, No entanto, aqui não se obtém mínimos para estes campeonatos, não se é convocado pela Federação Portuguesa de Atletismo para ir a estes campeonatos, é sim, tanto de livre inscrição, e o Marco Francisco do União Tomar foi 13º a meio da semana, na quinta-feira, nos 1.500 metros, e ontem foi o 10º nos 3.000 metros. Não deixa também de ser uma internalização, porque não é fácil também ir lá, uma vez que há um grande dispêndio a nível financeiro para ir a estas competições, e o Marco, portanto, optou por ir, durante a sua época, ir a estes campeonatos de Europa, que estão-se a disputar em Braga, e não deixa de ser também mais um atleta internacional a representar tanto as cores do União Tomar, e no fundo com duas internalizações, uma vez que participou em duas provas. No entanto, aqui há a resistir aquele erro que eu fiz a semana passada, e já está os números mais condizentes com aquilo que é realmente a realidade. Posto isto, tanto depois deste Campeonato da Europa que está a disputar e as duas boas prestações do atleta de União Tomar, há a resistir este fim de semana está a disputar em Pombal o campeonato absoluto de pista coberta, portanto o principal campeonato do atletismo a nível individual, está-se a disputar em Pombal, onde até este momento o atleta que está lá do União Tomar é o Manuel Dias, a competir no heptatlo, e neste momento há uma prova do fim, portanto por volta das 4 horas eles irão correr os 1000 metros e será a última prova, onde o Manuel de facto é muito forte. Neste momento o Manuel Dias está em primeiro lugar com 200 pontos de avanço do segundo classificado, portanto o que estamos à espera neste momento é que venha mais um título nacional para Tomar, para a União Tomar e para a cidade de Tomar. Vamos aguardar, é claro, por esta última prova, mas assim tudo indica, se tudo correr normalmente. Ainda relacionado com estes campeonatos nacionais, destaque aqui para a Ana Oliveira do Grupo de Atletismo de Fátima, que ontem sangrou-se campeão nacional absoluto no salto em altura com 1,72m. É de resistir aquela que tem um currículo magnífico, é a primeira vez que é campeã nacional nestes campeonatos. Tem outros títulos, muitos títulos mesmo, mas em absolutos, em pista coberta, é a primeira vez. Outros resultados de atletas de Santarém, de ontem, que hoje não tenho nada, as provas estão a decorrer. Ana Sofia Alves do Cartaz foi a quarta da primeira série nos 60 metros, com 7,96. A Teresa Abade foi também do mesmo clube, da Associação de Atletismo de Cartaz, foi a quinta classificada da segunda série dos 60 metros, com 8,07. Já em masculinos, o Simão Alexandre, também da Associação Escola de Atletismo do Cartaz, foi o quinto da terceira série de 60 metros com 7,11. Margarida Sá, do GAF, Fátima, foi a oitava classificada nos 3.000 metros máscara com 15,14,36. E depois a Ana Oliveira, no salto em comprimento, ela depois de ter competido no salto de altura, foi a quarta classificada no salto em comprimento com 6,03 metros. Já hoje, no Algarve, disputou-se o 45º Cross da Amendoeiras em Flor, uma grande competição a nível nacional e internacional do nosso atletismo, que teve parado durante 2 anos devido à pandemia. Voltou hoje a realizar-se e, ao mesmo tempo, disputou-se interassociações de corta-mato. Santarém, tanto a Associação de Santarém esteve presente, com um atleta em cada um dos escalões, infantis, masculinos e femininos, iniciados e de juvenis também. Tudo um de cada género e um de cada escalão. Os principais resultados, Clara Franca, a filha aí do nosso João Franco, foi a 16ª da geral, com 4 minutos, eram cerca de 1000 metros de prova, e foi a 4ª classificada no Interassociações. Já em masculinos, o 3º lugar da geral e o 2º no Interassociações para Daniel Inácio, da Associação de Santarém, com 3,24. Iniciados, femininos, 6º lugar da geral para Matilde Ferreira, com 8,53, e a 2ª do Interassociações. Tiago Marques, iniciado, foi o 7º da geral, com 8 minutos fechados, e foi o quarto do Interassociações. E depois, para fechar, em sub-18, portanto, os juvenis, no fundo são juvenis. O primeiro foi de Santarém, do atleta de União Tomar, Rodrigo Martins, com 15.53. E nesta competição, que foi aberta também a outros atletas, destaque para o segundo lugar da geral, portanto, atrás do Rodrigo, foi o João Ferreira de União Tomar, com 15.57. E a terceiro lugar da geral também foi para o outro atleta de União Tomar, Júlio Conceiro, com 16.01, e ele que depois venceu o Júnior, portanto, a competição Júnior, uma vez que ele é Júnior. Ainda nesta competição, em sexto lugar da geral, e terceiro Júnior, Miguel Mendes, do União do Mar, com 16.22. Falta-nos uma atleta do Inter Associações, Daniel Inácio, portanto, da Associação de Santarém, e a representar a Juventude do Almançor, que venceu o Sub-18, e portanto foi uma vitória duas vitórias da associação nestes dos escalões mais velhos. A Daniela fez o percurso em 12 segundos. Classificação coletiva ainda não está disponível, era o que eu estava agora aqui à procura, mas ainda não foi divulgada. No entanto, adivinha-se um bom resultado para a Associação de Atletismo de Santarém neste Inter Associações.
Paulo Saldanha, comentador da ERTS para o atletismo. E precisamente com o atletismo fechamos esta edição de ERTS Desportivo. Já sabe, vamos estar de volta na próxima segunda-feira. Até lá, já nesta quarta, teremos o Sporting de Tomar Oliveirense, oitavos de final, Taça de Portugal, hóquei em patins. A formação Fanabantina irá então aqui tentar-se chegar aos quartos. A ERTS fará essa transmissão próximo fim de semana, marcado pelo regresso da tarde desportiva, condução de Paulo Pereira. Nessa altura, o destaque irá estar centrado em mais uma eliminatória da Taça Ribatejo. Fique connosco até à próxima segunda-feira. Tenha uma excelente semana.